A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento, esse programa, esse documentário que eu faço com muito carinho toda sexta-feira às 14 horas. E sábado, às 12h45, pela Rádio Ampere. Um abraço a todos que gostam do nosso Papo na Varanda. Hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 391. Já entrevistamos 390 pessoas. Só aqui em Salto do Lontra, nós já conversamos com 20 famílias que contaram um pouco da sua história de cada um. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 2 de maio, nesse sábado, dia 3, tem o apoio do Jornal do Beltrão. Você pode ter o Jornal do Beltrão em casa, de terça a domingo, fazendo assinatura. O pessoal faz entrega em sua casa. Ou você pode também, não é, acessar o site do Jornal do Beltrão e ter todas as informações do Jornal do Beltrão, que faz a divulgação da foto do nosso Papo na Varanda. Tem o apoio também da Foto Arte. E atenção, no próximo final de semana é o Dia das Mães. Então, tem coisa mais valiosa que o tempo com a nossa mãe? Na FotoArte você transforma momentos especiais em memórias eternas. Confira a coleção exclusiva de presentes e pacotes de ensaios fotográficos para presentear quem sempre esteve ao seu lado. Visite o Instagram da FotoArte, @fotoarteloja, ou faça uma visita na Rua Maringá, ali abaixo do Banco do Brasil. Ou ligue para 999-23-3096. Foto Arte ao lado ali da Pizzaria Grenal, para você fazer umas fotos com a sua mãe. Se você tem foto antiga, às vezes também podem revelar para você fotos de celulares e tudo mais. Bem, esse Papo na Varanda de hoje foi indicado pelo meu amigo Martinho Manuel da Silva e a sua esposa, Dona Maria, que me disseram: você tem que gravar um Papo na Varanda com o seu Gabriel Coelho e com a dona Hilda Catânio Coelho. Eles moram há muitos anos na linha Flor, Salto do Lontra, que eu conheci a partir de 1968, quando eu morei na Série da Luz. E o seu Gabriel nasceu no dia 18 de março de 1943, 82 anos, esse jovem está aqui do meu lado, e a dona Hilda nasceu no dia 31 de março de 1940, 85 anos. Geralmente sempre o esposo é um pouquinho mais velho que a esposa, mas aqui quem manda é ela, porque ela já está com 85 anos. Quatro filhos, foram bem econômicos: o João, que mora em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul; Clair, que mora em Blumenau; o Sidney e o Joelcio, que mora aqui em Salto do Lontra. Nove netos, quatro bisnetos. Eles se casaram no dia 12 de janeiro de 1962, então fazem 56 anos que eles estão casados. Não, mais, né? Mais de 56 anos. 56 anos que moram aqui. Isso. 63 anos que eles estão casados. Vocês já brigaram alguma vezinha? Mas eu acho que não. Eu acho que não, né?
Eu corro dela.
Corre dela. Muito bem, muito bem. Ele corre dela. Então, 63 anos de casados e há 56 anos eles moram aqui nesse local. Bem, seu Gabriel, vamos começar pelo começo, então. O senhor nasceu aonde, seu Gabriel?
Eu nasci em Grão-Pará, Santa Catarina.
Grão-Pará, Serra Baixa.
Isto.
Barriga Verde.
Bem verde.
Barriga Verde. Terra dos Manezinhos, porque eu nasci em Braço do Norte, era bem pertinho.
Naquela época, quando eu nasci, Grão-Pará não era município, pertencia a Braço do Norte.
Braço do Norte.
Isto.
Meu pai nasceu em Grão-Pará também. Bem, e a sua infância foi sempre ali em Grão-Pará, há 82 anos atrás?
Na verdade, quando eu nasci ali. Mas daí meu pai comprou uma terra, se chama Rio Chapéu, que pertencia ao município do Rio Fortuna. Então, lá é que eu comecei os meus estudos.
Olha só, e como é que era o nome dos seus pais?
Sebastião Coelho e Maria da Silva Coelho.
Olha só, e a família era muito grande, o senhor teve muitos irmãos?
Dos meus irmãos, nós eram 13.
13 irmãos. O senhor é um dos mais velhos, o mais novo?
Não, eu sou o mais velho.
O mais velho. Bom, para quem mora em Ampere e está ouvindo a gente, O seu Gabriel é irmão do Benício Coelho, que morou em Ampere, meu amigo, inclusive, né, muitos anos aqui em Ampere. O Benício é irmão dele, que faleceu já há alguns anos. Bom, o senhor, sendo mais velho, era o mais responsável da casa. E por que que resolveram de vir para o Paraná?
Viu, quando meu pai vendeu a propriedade lá em Santa Catarina, ele vendeu para vir para o Paraná. Mas no momento ele comprou uma propriedade que antigamente estava de Hilário Mirches, que veio para Jaracatiá. E daí o meu pai botou um açougue na vila, tá, Ayuré. Ele chamava de Forcadinha, mas na verdade o nome legítimo era Ayuré. E daí foi onde o meu primo morava do lado, que tinha alfaiataria, foi aonde meu pai botou eu aprender alfaiate com ele.
Aprender alfaiate. Bom, mas aí moraram um pouco lá e de repente vieram para o Paraná, para Jaracatiá.
Jaracatiá.
Por que que vieram para Jaracatiá?
Porque ali, na verdade, quando nós viemos, nós tá de Jones Coelho. Então, até o meu pai foi morar no porão da oficina dele. Daí o meu pai comprou terra ali no Jaracatiá, já tinha uns conhecidos dele por ali, então fiquemos residindo ali.
Residindo ali. Então, não trabalhavam na roça ali?
O senhor... Trabalhava, sim. Trabalhava. O meu pai é daqueles, antigamente, era briquista, fazia brique. Até um dia ali no Jaracatiá eu falei para ele, porque eu só ia em casa para pousar. Eu vinha a pé trabalhar na hoje é cidade, né? Então, um dia até de brincadeira, eu falei para meu pai, por que que meu pai não para com os briques? As terras aqui são tão boas. Sabe o que que ele me falou? É. Meu filho, se eu criei vocês até agora com meus briques, por que que eu vou parar? Tive que dar razão para ele.
O senhor me disse que aprendeu, o senhor chegou para a escola também?
Eu
lá
fiz,
em Santa Catarina? E...
Fiz até o quarto ano primário.
Quarto ano primário.
Era as escolas que tinha lá, e a aula é isso aqui, né?
Exato.
Eu fiz, na época, eu fiz o primário completo.
Primário completo. E por que que o senhor foi aprender de alfaiate?
Porque, você quer ver a minha história?
Isso.
O que que é? Eu queria, a minha intenção, eu achava tão bonito, eu queria ser motorista de caminhão ou professor. E na verdade, a gente era criança, meu pai era pobrezinho, me botou, e por exemplo, para ser professor, tem que ir para Tubarão, era muito longe, não tinha condições.
Tubarão.
E daí, caminhão de... Pra caminhão, lá não existia caminhão, só que eu achava bonito que lá, né?
Exato.
E daí meu pai pegou e botou eu aprender alfaiate.
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 E o senhor chegou a trabalhar alguns anos de alfaiate?
Trabalhei 6 anos.
6 anos?
6 anos por conta. Foi quando eu trabalhei em Nova Esperança, daí eu vim para Salto do Lontra, daí como foi caindo, eu lhe falei que o alfaiate foi perdendo o comércio para o alfaiate, que o caro mesmo do alfaiate era mão de obra. E daí foi quando meu pai fez uma casa aqui no Potreiro e nós viemos morar aqui da terra dele aqui.
Viu, mas vocês vieram morar em Enéas Marques por quê? Quem que trouxe o seu pai para Enéas Marques?
Ali já morava Dorvalino Flor, ali na linha Zanoni, e morava o Jones, que é irmão do pai, também morava em Enéas Marques, já naquela época.
E daí eles se convidaram vocês para
vir. Isso, daí que começou a vir a família deles, tudo para cá.
Então, o seu pai era briquista, vivia briqueando boi, vaca, aquela coisa toda. Mesmo no passado tinha muita gente que trabalhava com isso e uma parte dos filhos trabalhavam na roça, porque eram 3 irmãos.
É, na verdade, eu, a outra família dos meus irmãos ficava junto com meu pai, além lá em Jaracatiá. Só eu que saí, que eu trabalhei na feira, que eu ficava fora.
O senhor veio para Nova Esperança por quê? Porque daí tinha mais comércio ali e tal?
Sim, porque Nova Esperança a gente já tinha uns parentes da mãe ali, os Bonetti, que era parente dela, então me falaram que era muito bom ali, que eu te falo, não era ruim. Eu vim morar ali. Até fui morar na casa de um Bonetti mesmo ali.
E o seu Arthur, o
pessoal. Isso, né? O Vino Bonetti. Até o tio dela mesmo era o Olívio Bonetti.
Viu, mas ser alfaiate, o que é? O Hélio Alves vai lá para você fazer uma fatiota. Chamava de fatiota, né?
Isso.
Fazer uma fatiota. Como é que é? Tinha que tirar medida? O senhor já tinha a roupa também para escolher?
Tinha. Já, eu tinha mercadoria. Se levasse, a gente pegava. Mas sempre tinha para vender. Já.
E como é que funcionava? O senhor tinha uma máquina de costura? Como é que era? O senhor fazia o paletó? Fazia tudo?
Fazia tudo. Eu tinha máquina de costura, né? Eu mesmo tinha máquina de costura. Tinha o ferro de passar. Até a minha tesoura ainda tem ali como relíquia.
Olha só, relíquia, tesoura.
É.
Sim. E muita gente ia lá fazer o terno?
Tinha uma boa freguesia. Eu até me admirava que eu tinha uma população que a gente via as histórias dele, que só me gavava que eu fazia o serviço muito bem feito.
E ia ter um casamento, o senhor já, o noivo já ia para lá?
É, sim. O professor ia lá e encomendava a roupa para eu fazer.
Sim, daí depois o senhor me disse que veio para Salto do Lontra. Depois de Salto do Lontra, seu pai veio morar aqui na Linha Flora. Por que será que, quando eu já morava aqui na Série da Luz, já chamava de Linha Flor? Por que será que é Linha Flora?
Linha Flor, porque eu e meu pai, depois que eu vim pro sítio, no terreno aqui trabalhar, então nós financiava no Banco do Brasil, em Francisco Beltrão. E daí, como não tinha nome, então o que que era? Eu ia junto com meu pai, eu avalizava para ele e ele avalizava para mim os nossos negócios do banco. E daí um dia um funcionário do banco pediu por que que nós não tínhamos nome essa região aqui. Então meu pai se chamava Sebastião Flor e aqui todas as propriedades que tinha aqui era tudo da família. Se não era cunhado, era filho, era genro. E daí então ele diz assim, então vamos botar Linha Flor.
Linha Flor.
Por causa do meu pai.
Por causa do seu pai. E por que Coelho, então?
Coelho, porque é o sobrenome legítimo.
Ah, legítimo.
Legítimo. Flor, você está entendendo por que é flor?
É.
Porque o meu avô, meu pai, contava. Então, meu pai contava que o avô dele se chamava Francisco Coelho. Vieram de Portugal. Vieram de Açores, nossa família é de Açores, em Portugal. Vieram de lá, vieram morar em Santo Amaro da Imperatriz, em Florianópolis.
Santo Amaro da Imperatriz, onde meu pai morava.
Então, aí o meu bisavô, vamos supor, o Francisco Coelho, ele foi para a guerra, naquela época, aquela guerra mundial, uma coisa assim, ele foi para a guerra, e daí voltou, a turma comentava que ia para a guerra, voltava meio birutão da cabeça, né? E ele veio e deixou da mulher dele, deixou da esposa dele, ninguém sabe para onde que ele foi. Saiu e acabou. Então o que que ele... E essa mulher dele, o nome dela se chamava Florentina. Então, aí quando ele saiu, separou mais a mulher, ele só tinha um casalzinho de filho, que a menina faleceu, daí ficou o José. Chamava o José, filho da veinha Florentina, José Flor.
José Flor.
E isso, daí por isso que ficou a família.
Apelido Flor.
Apelido Flor por causa da veinha.
E aqui tinha um time de futebol, tinha campo. Eu me recordo muito dos torneios na Série da Luz. Tinha o Maringá na Série da Luz.
E, ali, né? E aqui é Nacional dos Flor.
Nacional dos Flor e dava uma peleia.
Dava. Nós tínhamos muito. Nós jogávamos par de mão no mesmo time.
Era um campo muito grande.
Era um campo oficial.
Oficial?
Hoje tem o campo lá, mas algum bate uma bolinha lá, mas tem um bodegão de um cara que mora lá.
Linha Flor. Bom, e o senhor conheceu a dona Hilda onde?
Lá no Jaracatiabá.
Lá no Jaracatiabá.
É, lá mesmo.
Conheceu lá.
Até, inclusive, eu tenho uma história muito... Ela vai dar risada que eu vou contar.
Pode contar. Pode contar a história? Pode contar, né?
Então, tem uma estrada que eu ia lá no sítio, lá no falecido morava, o pai morava, eu vinha de lá para a cidade, por hoje, trabalhar de alfaiate aqui. Então, eu ia pousar sempre em casa, que não era dar uns 3 quilômetros. Então, muitas vezes eu passava na estrada, elas estavam no meio da terra deles, tinha uma estrada que é a estrada nossa, né? Muitas vezes ela estava lá sentada, lá nos cabos de inchado, me atirava um pedaço de pedra lá em mim. Provocando já para namorar ela.
Provocando para namorar. E namoraram muito tempo?
Ah, ficou uns 3 anos, né?
E naquele tempo, papidinho, o namoro era meio de longe, não podia chegar muito perto.
Sempre existia o respeito já direto, não é que nem hoje, né? Já tinha um respeito normal, né?
E vocês casaram de Enéas?
Nós casamos em Francisco Beltrão.
Francisco Beltrão. 63 anos atrás, né? Bom, o senhor veio aqui, então, o senhor veio morar aqui nessa morada aqui há 56 anos. Né? 56 anos atrás.
Como que nós adquirimos as coisas?
Isso.
Eu tenho uma história bonita.
Conte pra nós, então.
Então, quando nós viemos morar, que a minha terra aqui, a terra do meu pai, vinha bem encruzilhada ali, onde o senhor vai pra lá e vem pra cá, dali subia a terra do fazer meu pai. E eu trabalhava na terra do meu pai lá em cima, eu achava tão bonito esse terreno aqui, que um dia eu pensei assim, eu nunca esqueço, pensei, se eu tivesse o prazer de um dia comprar essa terra aqui, Eu ia arrancar, conhece, já me falou tal de papuã, que é um
sapo. Sim, sim, sim.
Eu ia arrancar aqueles pés de papuã para não deixar entrar. Não levou 9 meses eu comprei.
Comprou a terra aqui.
Como que eu comprei? Apareceu, conheceu o Cervério Meira?
Mais ou menos.
Esse Cervério Meira era muito amigo do meu pai. Então, aqui embaixo, você se lembra que a estrada subia no calçamento ali, saía lá, em vez de lá para Santa Terezinha, né? Ali tinha um moinho antigamente, você lembra? Do sorteirão, lá de cada já tinha esse sorteirão. Tinha 11 alqueiros de terra na curva do rio lá embaixo. E o Cervério Meira falou pro meu pai: Bastião, tu não quer comprar aquele terreno do sorteirão lá? Ele quer 4 milhões naquela época, era 11 alqueiros de terra, 4 milhões. Ele faz para pagar em 2 anos. Primeiro ano a metade, mais outro ano. Tá. E não é que eu me... Pô, nós se matava a trabalhar tanto, mas eu vou dar um jeito de pagar. E não é que eu comprei com a terra lá? Pronto. Comprei sem ter um tostão no bolso. Trabalhamos tanto, homem, você vê, trigo, naquela época, eu plantei 6 bolsas de trigo, não tinha boi, não tinha, era só na enxadinha.
Só na enxada.
Só na enxadinha. Aí eu pagava aqueles Horácio, não sei se você ouviu falar do outro lado do mundo.
Ouvi falar.
Então, esses Horácio trabalhavam de peão, eu costurava roupa para os Horácio em casa, a troco de serviço deles. E daí lá na curva do rio, lá embaixo, então dá, é fácil dar geada, né? E deu uma geada que em vez de fazer os 2 mil, eu fiz só 500. Daí vou ter a terra vendo.
Bom, e o senhor me falou que a sua esposa vinha também a pé, você tinha alfaiataria também no Salto, e vocês vinham a pé trabalhar aqui?
Ela vinha.
Ela?
Ela vinha. Daí eu ficava cuidando da alfaiataria, né? É, daí quando eu preparei, fez as coisas para nós comer, para ter o que comer quando viemos para a roça, aí nós largamos da alfaiataria e viemos para a roça. Viemos para a roça. Daí, como eu disse, tirei o dinheiro, paguei. E daí, o que que deu? Botei o terreno lá embaixo à venda. Esse mesmo velho Luiz Carpinteiro, que era pai do meu cunhado, que eu emprestei o dinheiro, quando ele desembarcou lá embaixo, que vinha aqui na casa do filho dele, eu me encontrei com ele e subi junto. Daí falei: seu Luiz, o senhor não sabe o que é comprar uma terra? Eu sei, o alemão, eu sei. Tal de Luiz Helma, lá no Mata Fome. Vai casar um filho dele e... ele quer comprar um terreno. Aí eu cheguei aqui, peguei uma carona de tarde e me mandei no meu sogro. Cheguei lá no meu sogro pegou um jipe, meu sogro era um cara muito bem de vida. Pegou o jipe, me levou lá. O velho falou: não, eu quero comprar. E eles vieram comigo. Daí peguei um monte de tarde e veio junto. Quanto é que, daí a terra tinha dado uma subida, né? Quanto é que tu quer pelo terreno? Eu quero 12 mil. 10 nós demos. Meu Deus do céu, quando me falou isso aqui, eu fiquei faceiro da vida, né? É. E daí de noite, pousaram ali em casa, que daí onde só tinha de manhã daqui pra lá, pousaram ali em casa, e daí ele e o filho dele conversando no quarto. O filho dele: pai, nós não temos palavra de rei, vamos dar 11 mil pro terreno. E vendi por 11 mil.
Onde que era esse terreno?
Você quer ver? Você sabe onde cruzou a Santa Terezinha?
Sim.
Não, é aquela curva ele viu lá embaixo.
Lá embaixo.
Lá embaixo, aquela curva.
Ele morava um senhor chamado Pedro... Tinha um campo de futebol também lá na lista.
Tinha. Pedro Marques.
Pedro Marques.
Isso. Era lá de Santa Catarina também. Daí, quando estava ali falando, quando eu subi para cima, que eu vi faceiro que eu tinha vendido a terra, cheguei ali, o mesmo Dorvalino, meu cunhado: Gabriel, vendeu a terra? Vendi. Eu sei quem tem uma terra para te vender. Vim ontem, porque naquela época você ia para Inés Marques, era de charrete.
Charrete.
Eu cheguei lá no cabeceiro do Lontra e tinha o tal de Fernando Júlio, que era o dono dessa terra, que ele morava lá no cabeceiro do Lontra. E aqui morava um filho dele. Daí, qual é a terra? Essa do seu Fernando, essa dita terra que eu tinha vontade de, se eu pudesse... Quanto é que ele quer? Ele quer 7 mil. Digo: olha, se ele me fizer 8 alqueiros. Se ele me fizer receber os 5 mil, eu dei até a escritura daquela terra lá embaixo, eu peguei. Eu mesmo paguei a escritura de tão faceiro que eu fiquei de ter vendido, rapaz. Daí peguei, subi. Se ele fizer me receber os 5 mil, conforme eu recebo lá, e mais um ano para dar outros 2 mil, eu fico até. Ele pegou um cavalo e a xerete e mandou para a cabeceira do homem. Quando foi de tardinha, eu estava mais a mulher lá na costa do rio, limpando uma manchinha de arroz lá. A terra até uma lampadinha, assim, aqueles dois chegou e gritou. Ainda falei para ela assim: ele vai dar negócio. E deu negócio. Comprei a terra por 7 mil. E é onde nós temos até hoje.
Até hoje.
Até hoje nós temos. Daí fui comprando terra, né?
Exato.
Eu tenho umas 8 escrituras de terra.
Olha que maravilha, que bom. Os terrenos. Aqui é uns terrenaços.
Eu tenho uns terrenos bons aqui. Então a gente comprou, daí que cada filho foram casando, eu fui dando uns terreninhos para eles. Então eles foram construindo, que nem o João fez casa aqui na cidade, tem um prédio. Daí o outro meu filho também tem. Esse que toca lavoura agora, então ele tem casa na cidade. Então, eu tenho uma vida muito feliz na minha vida. É claro que você nunca se contenta feliz, porque você sempre, alguma coisa acontece na vida que dá um desgosto na gente, né? Mas é, e daí quando eu estava te falando, comprei isso aqui, daí, aí o que acontece? Eu mexia com porco. Eu tinha toda vez 400, 500 porcos.
Tudo tratado com mandioca, batata, não,
tudo,
abóbora?
Tudo na ração.
Ah, na ração na época?
Tudo na ração e milho. Milho eu plantava para colher. Milho eu mesmo plantava, não comprava milho. E daí fui comprando terreninho, um alqueire, todo pegaram com o meu, só que uma terra fora que é o que eu dei. Tem um lugar aqui no fundo que tem 5 aviários, que foi que eu dei para minha filha também, que antigamente os pais não tinham esse costume de... As filhas casavam, o homem... Não, eu dei para todos.
Para todos eles.
Todos eu ajudei.
O senhor falou em 13 irmãos, nós tivemos o Benício, que já faleceu. Mais algum deles já? O Benício já nos deixou?
O falecido Zeca, o falecido Domício, já deixaram nós.
Também conheci o Domício.
Conheceu? Então, falecido Domício. Até tem um filho dele que está em Portugal. É. E uma menina dele mora aqui no Salto. É.
Bom, deixa eu conversar um pouquinho com a dona Hilda, porque depois o senhor vai contar da história que o senhor tocava uns bailes. E a dona Hilda nasceu aonde, dona Hilda?
Em Santa Catarina, no município de Tubarão.
Tubarão, perto de Braço do Norte. Como é que era o nome dos seus pais, dona Hilda?
Olívio Catânio, Salute, Bonete e Catânio.
E a senhora teve muitos irmãos?
Eu tinha, nós éramos 12.
12 irmãos, né? E será por que vieram para o Paraná morar ali?
Já faz... Quando vim para o Paraná, eu tinha 11 anos.
11 anos?
Tem 70 e poucos anos de Paraná.
De Paraná. E vieram por que o seu pai veio para o Paraná?
Achava que a terra era boa, né?
E vieram já ali para Enéas, Nova Esperança, ali hoje...
Enéas mais que nós.
Jaracatiá.
Jaracatiá, que é Jaracatiá. Jaracatiá.
E vieram trabalhar na roça?
Na roça.
Na roça?
É. É. Era roçar mato, derrubar árvore.
Olha só. E a senhora chegou aí para a escola, dona Hilda?
Em Santa Catarina, aqui no Paraná, não.
Viu? E dos 12 irmãos, a senhora é uma das mais velhas ou mais nova?
Eu sou a quarta.
A quarta.
Três mais velhas.
Três mais velhas da senhora. E seus pais, o seu Olívio e a dona Salute, né? Salute, sempre moraram por ali, faleceram ali, né?
Em Beltrão. É, daí foram morar em Beltrão, daí faleceram lá.
Beltrão. E a senhora então foi na escola, né?
Só até 10 anos eu fui na escola.
Só até 10 anos. E daí trabalhava na roça. É, e essa história que ele passava, o senhor jogava uma pedrinha lá pra provocar ele, é verdade? É verdade?
É verdade.
Muito bom, é verdade, né? Bom, e já faz, olha, já faz muito bom. E namoraram 3 anos e depois casaram?
Não foi 3 anos.
Chegou 3 anos?
2 anos.
Dois anos. Casaram, 4 filhos. Foram mais econômicos do seu pai, né? 4 filhos. E daí ele estava contando que a senhora vinha a pé de Salto do Ontra até ali no sítio?
Vinha ali, ficava ali no sogro, né? Daí plantava um arroz para... Antigamente a gente só plantava, né?
Exato.
Não comprava quase,
exato,
né?
Arroz, mandioca, feijão, sim, trigo.
Tudo, cebola, alho, a gente plantava tudo.
Era tudo em casa. Bom, João, Clair, Sidney e Joelcio, o que representa os filhos e os netos para a senhora?
Ah, é... A coisa melhor do mundo é os filhos, né? Não tem outra coisa melhor, né?
Melhor, né? A senhora está com 82 anos, como é que está a saúde? 85, 80, 82, tem o seu Gabriel. A senhora está com 85 anos, como é que está a saúde?
Bem.
Como é que é?
Até, na verdade, esses dias atrás, acho que todo ano a gente faz uns exames, né? Até esses dias atrás é engraçado, porque daquele ajuntamento dos coelhos, né? Não sei se você ouviu falar que todo ano é feito.
Aquele encontro.
Isso, daí ela ficou o dia inteiro sentada e deu um problema nas pernas dela. Ela já tomava os remédios já por causa disso aqui. Então ela teve bastante ruim daquilo lá, sabe? É, mas daí o médico mandou fazer exame, não encontraram nada nos exames. E é que nem eu também faço meus exames, também não tenho nada.
Tá sempre bom. E a senhora é católica?
Sim.
E a senhora faz oração aqui para a santinha? Qual é o seu santo... Sua santinha de proteção.
Nossa Senhora Aparecida sempre passa
Nossa
aqui.
Nossa Senhora Aparecida. Aqui a igreja vocês vão onde? No Salto?
No Salto.
No Salto, no Salto, né? Porque daí teria em Santa Terezinha, na Sede da Luz, ou no Varanda, mais perto.
No Salto, no Salto.
No Salto do Lontra, né? E a senhora tem muita amizade aqui, conhece toda a vizinhança?
Ah, conheço tudo, tudo conhece a gente.
É. E eu vi que você tem uma casa grande aqui, os netos vêm pra cá e ficam de dono da casa aqui, é isso?
Tava bagunça aqui ontem, anteontem. Aquela de Blumenau também tava aqui, né? Uhum. Daí fizeram polenta de milho verde.
Não fazem pamonha também?
É?
Pamonha?
Pamonha a gente não faz, não.
Viu, seu Gabriel, tava... Eu venho com o Maurício, a gente veio fazer também com... O Tiburcio, né? E a gente andou aqui pela linha aqui. É uma linha de uma agricultura forte aqui, né?
É forte. A nossa região aqui é forte. Sempre foi forte. Sempre foi forte aqui. Até inclusive, não sei se o Tiburcio falou, vai sair o asfalto nesse calçamento. Aí tivemos uma reunião desses dias, me chamaram para uma reunião, vai sair o asfalto. Dali do outro asfalto, a São Roque. Dali onde vocês entraram, vai ser calçamento até a Sede da Luz.
Bom, o prefeito é de Ampere, né? O prefeito era de Ampere, seu Cadore era de Ampere.
Mas o Cadore comigo é que nem irmão, eu judiava dele desde pequenininho, que era muito papudinho, ele trabalha com chustarola. Eu brincava com ele, escuta, papudo, Gabriel. Eu falava assim, Fernando, mas tu fala mais que o homem da cobra, ou tu dá remédio também, eu brincava com ele.
Olha só.
Eu vou te contar uma chave do Fernando, se vocês me permitem.
Pode contar.
Esses dias atrás, numa sexta-feira, teve um feriado, faz uns dias já. Então, nós temos um quiosque aqui no fundo, tem açude, eu tô com os meus netos lá. E daí tinha uma entrada lá. E daí, aí o meu filho um dia me pediu, pai, ele sempre ia para Beltrão, para lá, aquele pesque solte lá, esportiva, né? O pai, deixa eu aumentar aquele açude lá e em vez de nós ir para lá, botei um peixe, nós vamos pescar ali. Pode fazer. Trancou lá, fomos lá, falamos com o Fernando, foi aberta a estrada aqui, ó, passa por aqui, deve dar quase um quilômetro. Tudo cascalhado, tudo prontinho. Daí, naquele feriado, o meu rapaz fez uma janta lá para todos os funcionários da prefeitura.
Que bom.
Eu nem sabia, quando chegou às horas da tarde, tinha uma reunião em Nova Esperança, os políticos de Salto do Lontra lá. Diz que mataram lá uns porcos lá para eles. Até foi o Neri Grau que me falou aqui, e outro rapaz me falou que estava lá junto. Daqui a pouco o Fernando chegou na mão de um por um. Mas você está indo, Fernando? Estou indo lá no Gabriel. Veio a janta aqui.
Ah, seu Fernando, Fernando Mar.
O Fernando comigo, Deus o livre.
É, gente boa por demais.
Na verdade, eu sou muito conhecido em Saldronto, que tive a faiataria. Depois me convidaram no Tempo do Vermelho. Quem tocou municipal foi eu. Daí saiu o vermelho, entrou o Dalvo, me chamaram para tocar municipal de novo.
Na área do esporte?
Na área do esporte. Até tenho ali que eles me deram. Quando eu peguei o primeiro mandato que eu peguei, era 26 times. Isso eu assassei os caminhões carregados de gente do interior tudo, né? Daí quando assumiu o Dalvo, daí já veio só para 16, foi enxugando. Aí no outro ano, você conheceu o Pampa?
Conheci.
Então, eu e o Pampa me chamaram para... Nós aqui tocamos Juventude na época, no Regional. Aqui.
Juventude na Regional.
Isso, eu e o Pampa. Então, você se ouviu falar que a outra administração anterior à minha trouxe de fora, a maior parte, tudo jogador contratado para tocar o Juventude. Trouxeram aquele gaúcho do Rio Grande como técnico.
Isso, eu lembro.
Você lembra?
O gaúcho foi técnico em Ampere também.
Então, daí o que que acontece? Quando chamaram eu e o Pampa disse, Gabriel, quem vai tocar é tu, porque eu não entendo nada de esporte. Eu entendi inteiro, eu tenho todos os livros, eu estudei para ser árbitro e técnico de futebol, sabe?
Olha só.
É. Daí, digo, Pampa, bem assim, a gente chamar pro Pampa, é Leozir o nome dele, Pampa, eu digo, não vamos chamar ninguém de fora. Eu digo, eu conheço todo jogador do município, vamos tocar o campo, o Juventude, só com o jogador do município. E técnico, sabe quem que nós trouxemos? O Rubem, de Realeza. É. Conheceu o Rubem?
Sim.
Ele uma vez tinha uma vendedora de pneu aqui no Salto do Londres, foi trazido o Rubem para ser técnico de futebol. Não gastamos nada. Como é que... Bem assim, ajeitando o Pampa. Como é que nós vamos tocar sem dinheiro? Ajeitando ele. Não, Pampa. Bem assim. O comércio ajuda. Vamos fazer uma arrecadação no comércio, vamos fazer umas rifas. Ele me respondeu. Quem sabe vai pensar aí, nós vamos sair vendendo bilhetinho de rifa. E não, não é assim. Vamos fazer bloquinho, é bloco fechado. E foi o que nós fizemos.
É o que vocês fizeram.
Teve muitas pessoas que a gente oferecia bloco. O que, é que eu vou fazer com esse bloco? O problema é teu, quer vender, tirar o teu dinheiro, você que sai vender. Nós queremos é na hora.
Queremos.
E foi o que nós arrecadamos. E até o Jacó Marangoni deu um rádio, sempre, daqueles pilha antigo. Quem ganhou, se lembra do falecido Dr. Cláudio?
Sim.
Então, quem ganhou o rádio foi o Cláudio.
Olha só que maravilha. Viu, mano, na família Coelho tem muitos músicos, né? O Zé Coelho, né? Que é meu amigo, foi meu sócio, inclusive.
Não.
A Maria, mulher do Martim, toca e canta.
Também.
Tinha um...
Nirto.
O Nirto. É, o Nirto Violeiro.
Isso.
Essa coisa, o Gério, todo esse pessoal. Isso. O senhor também tocou alguns bailes?
Aí eu ajudava o meu...
Ajudava? Tio, fazia o quê?
No pandeiro. No pandeiro, eu era pandeirista.
Era o tempo de uma gaita?
Uma gaita, um violão e um pandeiro.
Pô, tinha o Benício que também até tinha um conjunto, seu irmão.
Tinha lá, tinha conjunto lá. Isso.
É. E vocês tocavam no pandeiro, tocando
lá? Eu era no pandeiro. E o falecido Zeca, meu irmão, também era no pandeiro. Quando ele ia, era ele.
E vocês tocavam aonde?
Ah, onde chamava, na região por toda ali, chamava o Docilo Beca, então naquela época as comunidades faziam os bailezinhos, né? Então,
e quando fazia uma casa nova, antes de entrar pra casa, fazia um baile?
Fazia também, como foi feito aqui quando eu fiz a minha também.
Bom, o senhor foi secretário de esporte, mas aquela vez nem tinha salário, acho que era tudo meio no...
Não existia nada disso aí, não.
Não, né?
A gente ia, era chamado, a gente ia por prestação de serviço, né?
É.
Até, inclusive, quando eu assumi a primeira vez do Vermelho... Conheceu o Vermelho?
Conheci. Bom, e o Vermelho... Conheço desde quando o senhor João Maria no posto, o Vermelho ia de chinelinho de dedo.
Até eu não votei pro Vermelho para prefeito, porque eu achei que era um piazão muito novo para ser prefeito. Né?
Exato,
você se lembra que era um piazão,
lembro,
né?
Lembro.
E somos amigos até Deus lhe. Daí, quando... Daí estava tocando... Já tinha o campeonato começado, mas estava... mal administrado. Tinha um tal de Barbakov que estava tocando. Daí mandaram ele embora. E daí ele sabia que eu, quando eu vim pro Salto do Londres, ele sabia que eu estava estudando isso aí, né? Aí me chamaram. Daí o que que eu fiz? Eu fiz um levantamento, como é que estava o andamento do campeonato, porque você vê que cada comunidade tinha um campo de futebol.
Tinha um campo de futebol, na Santa Luz era o Maringá.
Isto. Eu fiz um levantamento e daí falei pro Vermelho, e o Vermelho, eu vou assumir. Digo, mas antes de assumir, eu quero ter uma conversa com você. Aí fizeram uma janta quando nós assumimos. Aí o que que foi? Convidei o Joelson da Lavalle, conheceu?
Conheço, meu amigo.
O Zé Molinari?
Também.
Chamei todos os dois para me ajudar. É só nós três. Eu é que... O Zé Molinari era o tesoureiro, o Joelson era o presidente e eu era o diretor de árbitro. Quem era o pepino era para mim, né? Daí, toquemos, fizeram uma janta lá no clube. Você vê 26 times com toda a diretoria, era muita gente.
É.
Daí numa hora o Vermelho me chamou, era prefeito, me chamou, Gabriel, vamos entrar ali, o que, é que tu quer falar comigo? Bem assim, entremos lá dentro, igual a Vermelho. Porque eu estudei, o que eu entendo de campeonato municipal, a prefeitura não tem nada a ver com a... Já tem a diretoria para tocar o campeonato, já cobra a inscrição, tem a bodega, o barzinho que é do campeonato, né? Eu digo, e lá no final, aí é cobrado a entrada. Então a prefeitura não tem nada a ver com isso, só que eu estou assumindo uma coisa que está bagunçada. Ele me bateu na calça assim, pode contar comigo. Assumimos, daí chamei o Joel, se combinamos. Nós falávamos a língua só, nós três.
E naquele tempo, em cima de caminhão, era um negócio, era...
Mas aquele campo de futebol embaixo, lá, ele era uma coisa. Daí, paguemos todas as contas, foi comprado um boizinho, trouxe aqui pro Porteiro para engordar, para fazer um encerramento do campeonato, fazer uma janta para toda a diretoria dos times, né? Engordei um boizinho. Aí nós estávamos lá no clube, feita a janta lá. Aquilo estava, o salão estava repleto assim de gente. Daí os bobaião aqui, que eu não gosto, a gente era chamado porque de certo tinha confiança na gente, né? Mas eu até me sinto envergonhado, sim, porque a gente acha que não merece aquilo lá, né? Daí eu e o Joesso, que nem você aqui, e o Zé Molinari lá, nosso treinamento, prestação de conta. Daí o Zé Molinari puxou o livro, fez a prestação de conta. É, o Gabriel, quando antes de assumir, devia ir para fulano. Você lembra do avô que tinha embaixo, distribuidor de bebida, lá embaixo?
Mais ou menos.
Devia um eito naquele lá. Eu não sei o que, é que eles faziam com o dinheiro. Peguei e assumi. Daí na hora de prestação de conta, aí o Zé Molinari falou bem assim, olha, paguemos, foi pago. Depois que o Gabriel assumiu, paguemos todas as contas, foi comprado um boizinho lá, botado engordar lá, é a festa que nós estamos fazendo hoje. E está sobrando 35 mil para comprar um boi ainda.
Olha só.
Conheceu o Nereu Macian?
Sim.
Então, o Nereu Macian estava com vermelho, os políticos lá na frente.
Foi deputado, né?
Chegou lá, puxou do bolso o talão de cheque. Então eu vou dar mais 35 para vocês comprar para aí do boi. Não é um orgulho para a gente?
Olha só.
Bem desse tamanho.
Isso que é importante, né?
Aí, o Joelso, que já trabalhava na prefeitura, disse, Gabriel, o que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Porque dá para a prefeitura... Tu sabe que tu jeito, porque eu só ia daqui lá, porque os outros não estavam lá na prefeitura, né? Foi trabalhado para fazer esse dinheiro. Se der uma ideia para a prefeitura, não vai aparecer nada.
Exato.
Quando de fato é verdade, tu sabe que eu teria uma ideia. Vão dar papai. E foi o que nós fizemos. Eu acho que não foi ruim.
Papai.
É, deu papai o dinheiro.
Olha que ação maravilhosa. Pai é uma entidade maravilhosa.
A pai depende de ações, né? Aí no tempo do Dalvo, assumi de novo, trouxe os mesmos dois caras de novo. Nós já estávamos combinados juntos para trabalhar. Tocamos o campeonato, aí como te falei. Daí toquei o municipal de novo, daí, por exemplo, aí toquei o Juventude, depois me chamaram para tocar os veteranos. É. Joguei uma tela em Ampere.
O senhor também jogava bola? Jogava. Qual era a sua posição?
A minha posição, na verdade, quando eu vim para Nova Esperança, a minha posição era ponteiro esquerdo.
Ponteiro esquerdo.
Eu era muito rápido, muito veloz. Depois me deu um... Eu não sei se foi num banho que eu tomei, me deu um tipo um reumatismo, eu fiquei quase meio entrevadão. Até naquela época, o campeonato era disputado... Era um campeonato aqui nem aqui. Era Francisco Beltrão, tudo pertencia a Francisco Beltrão, porque o município era Beltrão na época.
Exato.
E daí na época o Palmeiras, que é antigo, de Nova Esperança, naquela época minha, trouxe um tal de Vinagre, que era técnico do União, para treinar o Palmeiras. Nós tínhamos um time muito forte, de brasileiro mesmo, digo brasileiro, que não tinha outra origem, assim, né? Que nem eu sou brasileiro, não tenho origem italiana,
sim,
né?
Sim.
E tinha um tal de, tinha um outro pretinho lá. E o mais era só alemão na Nova Esperança.
Só alemão.
Toda alemoada. Daí tal de Vinagre me convidou, queria que eu fosse jogar no União de Beltrão. Não, eu não aceitei. Não aceitei porque nós era apenas casados. Tudo estrada de chão. Você ia aventurar uma coisa que você não sabe se vai dar certo.
É,
então eu não fui. Daí vim pro Salto de Lontra. Daí me deu aquele problema na perna. Daí eu vim pro Salto de Lontra. Daí eu passei a jogar no Juventude, que eu morava ali na cidade. Jogava lateral esquerdo.
Lateral esquerdo.
Até tem uma história. Conheceu o meu Luiz Monfroy?
Conheci.
Então, eu jogava para Nova Esperança. E naquele tempo, o Rio Varanda era todo lugar, era um baita, não tinha moço,
né? Monfroy, né?
Então, Luiz Monfroy era goleiro. Aí vai vir a história do Luiz Monfroy.
O mercado no Abotecão era dele.
Daí nós estávamos jogando contra o Rio Varanda lá no campo da Nova Esperança. Ali onde você faz aquele trevinho ali, o campo era à direita, para dentro ali. E daí tem o tal de Lindolfo, Paca. Jogava com a 10, eu jogava ponteiro esquerdo. Eu tinha o costume, sabe, de fazer? Eu chamava o lateral até meio de campo e o Lindolfo me jogava a bola, o lateral não me pegava mais. É, e daí, estava jogando contra o Rio Aranda e o Luiz Manfred de goleiro. E numa daquela lá, e nós empatando o jogo. E numa daquela, o Lindolfo largou aquela bola e eu entrei com bola e tudo, e ela meio me escapou não entrar na área, e o Luiz veio com tudo de lá. Eu peguei de um carrinho, ele pegou aquelas coxas brancas, das traves, das chuteiras, deixou as mãos. Ele olhou para trás, tinha a bola lá na rede. Pode, fudiu, pode botar outro que eu não pego mais.
É uma história. Muitas histórias está sendo contada pelo seu Gabriel. Nós estamos já com 40 minutos de papo na varanda. É, muitas histórias, mas o senhor tem um respeito, um carinho. Todo mundo conhece a família Coelho, né, seu Gabriel?
Tem. Na verdade, a nossa família nunca deixou rastro feio para ninguém, né? É, não. Se eu fiz alguma coisa de errado na minha vida, eu não sei.
Exato. Sempre procurou fazer o bem, né, para as pessoas.
Eu já fui pretendido para ser vice-prefeito. Não aceitei, porque se você assumir a coisa é para trabalhar. Exato. E eu sempre penso que o vice não faz nada. Para vereador, diversas vezes fui convidado. Inclusive o Neri Maria, que ele, Neri foi prefeito.
É, Neri foi prefeito.
O tempo do Celitão, que tinha aqui presente, foi vereador.
Celito, meu amigo também.
Antes do Celito.
Celito Borges, né?
É o Celito Albertão.
Albertão.
Antes do Celitão era para ser eu. Daí por que, que eu não assumi? Porque conversando com as pessoas, e até hoje eu tenho o mesmo pensamento com o que deve ser um vereador. Daí um dia conversando, eu sempre comentei assim, você é do partido, eu sou de outro. Na hora de fazer campanha, cada um vai trabalhar pelo seu partido para se eleger. Agora, no momento que se elegeu, se reúne uma família de vereador para administrar o município. E aonde, sabe o que é que me responderam? Ah, se tu entrar com essa cabeça, não funciona entrar, o que, que eu quero? Não. E eu acho que não estava certo.
Certo, senhor. Então,
você entra com um projeto, você entra com outro, vamos sentar, vamos discutir se é viável, se não é. Às vezes pode, num determinado, que da vez não pode ser viável. Isso aí, daí outro dia, me convidaram umas par de vezes. Daí um dia o Neri Maria, lá no posto, me chamou lá. Queria que eu saísse, daí o Silitão foi embora, queria que eu saísse. E eu tinha certeza que eu me elegi. Não quis, me dava caro, me dava despesa, eu não gastava nada. Ele assim, te dou até o santinho. Não aceito.
Olha que história bonita, pessoal. Não é? Eu fiquei muito feliz, quero agradecer mais uma vez o Martinho e a Maria, que disseram para nós, tem que gravar um papo na verdade com o seu Gabriel, que ele tem muita história.
A Maria, enquanto ela vem aqui, enquanto ela aparece aí.
Eu agradeço. Obrigado, dona Hilda, da senhora ter nos recebido. Chegamos aqui, a senhora estava estendendo roupa no varal. Está sempre trabalhando, é?
Sempre trabalhando.
Sempre trabalhando?
Sim.
É?
Não dá de parar, né?
É. 85 anos estava trabalhando ali.
Trabalhando.
Que Deus dê saúde para a senhora, tá bom?
Obrigada.
E que a senhora seja muito feliz. Ô, seu Gabriel, muito obrigado, seu Gabriel. Eu conheço a família Coelho desde quando a gente morou por aí.
De vir escolher a minha casa para fazer uma entrevista
um
dessa.
Um dia nós vamos vir nesse tal de açude aí, né? Dá uma olhada aí.
Então, mas olha, é bonito lá. É bonito. Lá foi instalado câmera. Tem um aparelho dentro do açude para fazer oxigênio. Tem luz, tem telefone, tudo lá.
Oh, que maravilha.
Tem tudo lá.
Bem, família... Né? Coelho, uma família muito grande, né? Vieram de Santa Catarina, Serra Abaixo, para o Paraná, ele foi alfaiate e foi tudo mais. Então eu queria agradecer ao senhor por nos receber e daria para contar mais umas 2 horas de causa, mas nós temos 40 minutos de história. Fiquei muito feliz de registrar um pouquinho dessa história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque ficará para sempre.
É, na verdade, viu, Hélio, esse meu filho que está no Rio Grande, ele foi servir o exército e daí trabalhou na cooperativa aqui no Salto do Londra, né? Depois ele foi trabalhar com o Hildo Manfroy. Uhum. O que que o Hildo fez? Quando botou o mercado em Pato Branco, levou ele para administrar lá. Uhum. Daí ele e a menina, e essa mulher dele, porque não é a primeira dele, é a primeira... Nós temos a mesma coisa, problema deles, mas ele com essa ex-mulher dele, nós é a mesma coisa, não tem nada a ver nada. Aí... Ele juntou essa outra menina, daqui, do tal de Coelho, que morava aqui no Rio Varanda, e foram morar em Pato Branco. Ela foi trabalhar na van em Pato Branco, e ele no mercado. Daí ele chegou uma pessoa que... Daí essa menina, essa mulher dele, de menina, mulher menina por causa da idade. Daí, por exemplo, o gerente da van se afastou por uns 60 dias e ela assumiu.
Assumiu a gerência.
Daí o que que fez? O Brusque, que é a matriz lá em Brusque, levaram ela lá para fazer um treinamento e trabalhou 30 dias em São José, na van em São José. E o que que deu daí? Mandaram ela assumir a van em Erechim.
Olha só.
Agora ela sofreu, coitada. Chegou lá, Diz que quebrada, a van estava quebrada mesmo. Certo? Os funcionários, é. Como dizer, até eu vou dizer como era. Nono, o povo do Rio Grande são vadios. É. Mas eram os funcionários da van.
Funcionários.
De certo, o gerente é. não levou as coisas certas. Quando chegou ela, deu até um começo de AVC nela.
Olha só.
Tão nervosa que ela ficou. Daí um dia eu falei pra ela bem aqui de quando. Até eles saíram, que é domingo passado aqui, né?
Olha só.
Daí ela, eu falei pra ela, você sabe o que você faz? Digo, eu sou acostumado com essa piorada. Fala que eu chamo o teu diretor, conversa com ele e manda os funcionários embora. Chama todo funcionário.
Não quer trabalhar, né? Não quer trabalhar.
Chama funcionário novo e daí eles vão manter, cumprir a ordem que você determinar. E foi o que fizeram.
Olha só.
E daí a van foi só crescendo, tirando o primeiro, o segundo lugar em comércio depois lá. E daí o que fizeram? Mandaram ela para ali agora, lá para Santa Cruz.
Santa Cruz do Sul.
Lá ela é contente. Lá o povo é diferente. Ali ela assim, parece que o povo passava por a gente, nem bola dava lá. Não, lá é uma amizade de todo mundo. Daí ele, o que ele fez? Daí, como eu estava te falando, ele trabalhava no mercado Manfroy em Pato Branco. E daí chegou uma pessoa, uma mulher, uma vendedora, conversando com ele. Ele daí ele contou que estava indo para Erechim. E ela falou para ele, então eu vou te arrumar serviço lá para ti. Eu tenho meu irmão que tem um mercado lá, vou falar para ele para tu ir trabalhar com ele. De fato, ele foi lá. O mercado começava das 7 às 10 da noite, ele foi lá, mas não se acertaram. Sabe por quê? Porque já tinha uma menina de 15 anos, e daí ela também na van é das 7 da manhã às 10 da noite.
Ah, sim, é.
Daí essa menina ia ficar sozinha. Sabe o que, que ele fez? Então, pediu a aposentadoria dele.
Ah, tá certo.
Pediu a aposentadoria, daí o que, que ele faz? Ele diz, se eu vou trabalhar, vai ter que pagar uma empregada para fazer o serviço. Então, assim, eu mesmo faço.
Faz o serviço da casa.
Ele mesmo faz o da casa. E ela trabalha na van, já, lá da
Santa Cruz.
Santa Cruz do Sul, ela é gerente lá.
Que bom.
Daí
que bom.
Quando ela estava aqui, daqui ela ligava a parceira. E se comunicava com eles lá, que daí deixa um substituto que ela pega uma férias, vem passear, né? Então, mas sempre eles ligando para ela aqui.
Que bom. É. Que bom, pessoa competente. Bem, pessoal, então olha aí, ó, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, um pouco da história aí da família Coelho, do seu Gabriel e da Dona Hilda aqui na Linha Flor, Salto do Londres, que fiquei muito feliz de registrar um pouco da história da vida deles. Deixamos então a música gaúcha, música com os Bertucci, Baile da Serra, para encerrar o nosso papo na varanda de hoje. Muito obrigado pela recepção aqui na casa deles e também aos nossos ouvintes. Um abraço e até sábado que vem, até sexta-feira que vem, até a final de semana que vem, se Deus quiser.